Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Quase metade das mulheres brasileiras, 45% das gestantes atendidas pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, são alvos de violência obstétrica. Esse tipo de agressão, ainda invisibilizada, acomete mais as mulheres negras. Isso porque o racismo afeta também o atendimento às gestantes negras. Eu sou Carla Scarmigliati e na entrevista de hoje da série Mulher Negra e Saúde, Entendo os Impactos do Racismo, converso sobre violência obstétrica com a enfermeira, doutora em saúde pública e pesquisadora da Fiocruz Bahia em desigualdades raciais, racismo e saúde, Emanuele Góes. Olá, Emanuele, obrigada pela participação. A violência obstétrica pode ser física e psicológica. E quais são as situações mais comuns deste tipo de violência com as mulheres negras?
Bem, na sala de parto, a gente tem fisicamente, a gente sabe, com intervenções, né? A gente sabe que as mulheres negras recebem menos anestesia quando indicado, na hora que, né, faz uma episiotomia. Né, os manejos nos corpos das mulheres negras são mais agressivos. Um exemplo, o parto tardio ocorre mais com as mulheres negras, ou seja, porque tem uma ideia de que as mulheres negras não precisam de intervenção, elas podem parir normal, porque elas são boas de parir, elas são resistentes. Então, isso faz com que as mulheres tenham um parto pós-termo, né? E aí vai gerar todo um problema, não só para a mulher, como para a criança, né? Que é diferente, muitas vezes, das mulheres brancas que têm um parto, às vezes, prematuro por conta da intervenção absurda de cesáreas, né? Então, a gente vai ter aí alguns desfechos distintos por conta do legado do racismo.
Agora, os dados que a gente tem aí de violência obstétrica são do serviço público, né? Que é onde estão a maioria dessas mulheres. E nas instituições privadas, esse tipo de agressão, ele costuma acontecer menos?
A gente não consegue ainda, né, fazer essa comparação, porque é difícil a gente ter o acesso a pesquisas, realizar pesquisas em serviços privados, mas a gente sabe que o racismo, ele vai continuar existindo mesmo no serviço privado. Então, não tem a ver com o serviço ser público ou privado, tem a ver com a prática profissional, tem a ver com o que as pessoas aprendem no imaginário social e não aprendem dentro dos cursos da área de saúde.
Falando aí do aprendizado, o que poderia ser feito, então, para tentar reduzir esses casos de agressões às mulheres, né? Principalmente às negras, antes, durante e após o parto?
Então, a gente precisa fazer um processo de desconstrução, descolonização, do aprendizado na área de saúde, né, na medicina, nos outros cursos, para que essa prática, que não é legalizada, mas está implícita, faz parte do nosso imaginário, seja desconstruída, né, seja destruída mais do que desconstruída.
Ela tem que ser desconstruída e também denunciada, né? Agora, essa violência, ela não tem tipificação penal. Então, como essa denúncia pode ser feita?
No Brasil não é tipificado, né, como violência contra a mulher. Em alguns países aqui na América Latina, tipo Argentina, Venezuela, é tipificado. Está no âmbito jurídico a tipificação da violência, violência contra as mulheres. Mas aqui no Brasil, não. Se eu não me engano, acho que no Paraná tem algum lugar aqui na região sul que foi tipificada como violência contra as mulheres. Mas a violência obstétrica com a violência contra as mulheres. Mas a gente pode denunciar mesmo sem ser tipificado como violência, né, contra as mulheres. A gente pode denunciar como uma violência institucional que rompe com o direito à saúde, rompe com o que o SUS defende, com a definição do Sistema Único de Saúde, né? A gente pode usar de outros mecanismos para denunciar, mas o bom mesmo, assertivo, é que a gente tenha uma questão mais dentro do campo jurídico, onde a violência obstétrica seja também tipificada como uma violência de gênero.
E o programa de hoje está terminando. O próximo programa da série traz detalhes de uma pesquisa que encontrou relação entre obesidade e discriminação racial. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmigliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.